mais uma vez. Estão a faltar alguns colegas nossos, portanto, neste momento estou eu, Partido Socialista Rita Miguel, e o deputado Agostinho Lopes, do PCP. Os outros colegas não sei se chegarão ainda durante a reunião ou não, mas, entretanto, acho que devemos dar início à audiência. É assim, vamos marcar uma metodologia, penso que será mais fácil. Estavam-me a pedir, uma vez que a reunião está a ser gravada, para ligarem o microfone e apresentarem-se antes das intervenções, para que possa ficar registrado mais fácil depois de fazer a ata. Penso que devemos fazer, se calhar, passos da palavra, fazem uma apresentação, não sei se 20 minutos, se é suficiente. Nem tanto? Pronto, depois passo a palavra para o lado de cá, fazemos as perguntas que forem convenientes e depois passamos novamente a palavra para esse lado, pode ser? Pronto, então tenho a palavra.
Eu sou o João Barbosa, sou o Presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal e é nessa condição que aqui me encontro. Se querem que apresente Pedro Castilho, que é Vice-Presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal também. Mas cá hoje vem na sequência de uma anterior reunião que tivemos aqui nesta comissão parlamentar e da qual não obtivemos qualquer resposta ainda, não sabíamos o que é que se passava. Resolvemos isso solicitar porque, entretanto, surgiram casos novos. Se me permitem, e talvez seja mais fácil assim, eu tenho aqui uma ligeira introdução para ler. Tenho também um processo, se querem fazer o favor. Obrigado. Temos aqui um processo para cada membro. Que achamos que documentados estamos mais à vontade e então passaria a ler, que é bastante mais fácil, uma vez que a minha fluência em termos de discurso é mais de leitura do que propriamente de discurso. A Associação dos Agentes Funerários de Portugal é uma associação patronal que visa a promoção dos interesses dos seus associados e vem assim o desenvolvimento do setor económico e social onde se integra a atividade dos mesmos. A Associação dos Agentes Funerários de Portugal existe como tal há 20 anos, tendo sido a primeira associação de seu género a ser criada em Portugal no âmbito da atividade funerária, sendo hoje reconhecida quer a nível nacional, quer a nível internacional. No seguimento de anteriores audiências junto de Vossas Excelências, somos a expor. De há cerca de 2 anos para cá, temos vindo a assistir em Portugal à ocorrência de diversos eventos que, no ver da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, alteram negativamente as normas da concorrência que todos pretendemos venham a prevalecer, quer por orientação legislativa interna, quer por orientação de legislação comunitária. Aliás, tal como vos foi já informado em anteriores audiências. Crê a Associação dos Agentes Funerários de Portugal que o mercado deve ser livre e desimpedido de todo e qualquer fator que possa impedir a concretização dos princípios fundamentais de liberdade e lealdade concorrencial. Nesse mesmo espírito, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal participou de forma ativa nos trabalhos legislativos que levaram à publicação do primeiro diploma legal regulamentador da atividade funerária, ou seja, o Decreto-Lei 206/2001, de 27 de julho, que apesar de ter sido objeto de algumas alterações, manteve-se na sua essência. Na elaboração daquele diploma, houve manifesta preocupação no sentido de garantir a maior igualdade a todos os agentes no acesso ao mercado e, bem assim, garantir a dignidade de um serviço que, para além de económico, assume também um caráter moral e social. Foi assim delimitada a atividade das agências funerárias, de forma a impedir a confundibilidade com outros ramos económicos ou outros negócios paralelos. A atividade de gestão ou exploração de espaços cemiteriais é vedada às agências funerárias. Sucede que, de há uns tempos para cá, temos vindo a assistir à abertura de concursos públicos com vista à concessão de espaços cemiteriais, cemitérios, portanto, a entidades privadas. Assim aconteceu em Elvas, Figueira da Foz, Vila Nova de Gaia, entre outros. Os cemitérios, por definição legal, são geridos pelas câmaras municipais ou pelas juntas de freguesia, mas sempre com caráter público. A posição da Associação dos Agentes Funerários de Portugal colide frontalmente com a possibilidade de concessionar tais espaços a privados, por considerar que tal tipo de serviços deve ser garantido pelo Estado por questões de justiça social e dignidade humana. No entanto, o facto é que os concursos foram publicados e alguns espaços já foram concessionados. Pior, foram concessionados a empresas que fazem parte de um grupo económico que se dedica à atividade funerária e que é encabeçada por Sérgio Lusa Agências Funerárias S.A. Esta empresa, de capital maioritariamente estrangeiro, é a maior agência funerária a operar em Portugal e, graças ao seu poder e ao seu poderio económico, a única a poder candidatar-se a tais concursos. Lembra-se que a gestão e a exploração de cemitérios e ou capelas é vedada, é atividade vedada às agências funerárias, como é a Sérgio Lusa. Ora, através de criação de outras empresas, a dita multinacional tem vindo a exercer atividade que, por lei, lhe está vedada. Quer isto dizer que, habilmente, através de uma mera artimanha jurídica, a dita empresa consegue contornar a lei e, com isso, desvirtuar as condições de mercado, que se quer livre e igualitário. O resultado e o objetivo é óbvio, ou seja, conseguir uma posição dominante no mercado, suplantar todos os seus adversários comerciais. Dirão os seus gestores ou diretores que tal não é a ambição da dita empresa, que apenas têm uma cota de mercado muito baixa, mas o facto é que pela sombra vão caminhando e, caso nada seja feito atempadamente, o resultado surgirá em pouco tempo e não será bom para o setor funerário, nem para a economia nacional, designadamente ao nível das pequenas e médias empresas. Cerca de 98% do tecido empresarial em Portugal é constituído por micro e pequenas empresas. A gestão de tais atividades que se dizem juridicamente afastadas da atividade funerária é feita pela empresa-mãe, ela própria, agência funerária, aliás, tal como ela própria admite publicamente e tal como é reconhecido também publicamente. Os problemas são óbvios e vão expressos a nível nacional. Um bom exemplo dos problemas que se enfrentam é a intenção da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia adjudicar o concurso público para a concessão, construção e exploração do cemitério funerário municipal a uma empresa detida pela Sérgio Lusa, ainda que a mesma não seja detentora da capacidade financeira exigida e exigível para a candidatura ao concurso público que foi lançado. A questão é pública e foi noticiada muito recentemente e apresentámos o documento em fotocópia. Espera-se uma atuação urgente das entidades responsáveis. No entanto, e para melhor perceber a dimensão do problema e por forma a melhor poder fundamentar a posição da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, foi solicitada a elaboração de um parecer ao excelentíssimo Sr. Professor João Pacheco de Amorim, docente universitário na Faculdade de Direito do Porto, que, de forma clara e concisa, explana e justifica a necessidade de atuação de Vossas Excelências para a resolução deste problema, ou seja, para que seja reposta a liberdade, igualdade e lealdade concorrencial no setor funerário, documento esse que está aqui por integralmente reproduzido. Certos de vossa excelência, da vossa atenção e da vossa pronta e eficaz atuação, apresentando disponibilidade para colaborar em tudo quanto considerem necessário, subscrevemos com a mais elevada consideração, eu, João Barbosa. Em anexo temos os dois documentos agora estamos à vossa disposição. Esta é a nossa posição. Estes são os nossos problemas, que aliás já os manifestámos aqui nesta casa em anterior reunião. Posso, entretanto, adiantar que temos estabelecido contactos com a direção, Autoridade de Concorrência, tivemos em reunião já com a Autoridade de Concorrência, que também está a estudar o mesmo problema. Inclusive, ainda há pouco recebemos uma comunicação para pedir que solicitavam nova reunião para melhores esclarecimentos. E a partir de agora estamos dispostos, ou estamos à vossa disposição para qualquer coisa que nos queiram.
Obrigada pela apresentação. Eu agora levanto-se. Sim. Agora levantou-se-me aqui uma questão, quer dizer, com esta quantidade de documentação que nos, que nos entregam agora, quer dizer, isto é complicado estarmos a ler isto na diagonal e conseguirmos continuar. Portanto, aquilo que eu se calhar sugeria era que marcássemos uma, quer dizer, se calhar isto foi um erro todo porque tinham-nos feito chegar esta documentação e marcávamos a reunião depois de recebermos isto. Mas quer dizer, uma vez que isto... Sim, não, e peço desculpa pelo facto, quer dizer, se calhar agora estamos a complicar-lhes a vida, pedindo outra vez para regressarem numa outra data, perceba aquilo que eu portanto, estou-lhe a pedir desculpa pelo facto. Mas, de facto, se calhar tivéssemos recebido esta documentação antecipadamente, hoje estaríamos perfeitamente documentados para poder continuar a reunião. Neste momento, quer dizer, com a explicação que nos deu, que de facto já tínhamos conhecimento de tudo isto, à exceção deste novo parecer, dá-me a sensação que é a única coisa neste momento que é nova, além de todos os acontecimentos terem progredido naturalmente, não é? Quer dizer, não há se calhar mais... penso que seria mais eficaz, se calhar, termos uma outra reunião numa outra data, depois de estarmos a par tudo aquilo que está aqui. Mas eu queria perguntar também mais uma coisa. Relativamente à reunião anterior, não receberam o relatório da comissão? Que os serviços disseram que foi enviado... Aliás, está aqui a fotocópia. O relatório da... Porque é assim, isto é muito pareceu-me que também há aí alguma confusão no início da intervenção. É assim, nós...
A única informação que recebemos foi da parte do Partido Comunista Português, dando-nos satisfação, portanto, do processo. De mais nenhum partido recebemos, muito menos da comissão.
Aquilo que têm que ter recebido, ou que deviam ter recebido, era o relatório que foi elaborado pelos serviços depois da reunião que tivemos na comissão, e depois é enviado à associação, e foi, está aqui a fotocópia, no dia 18/6, que eu se calhar penso para distribuir...
Se me quisessem fazer o favor de reenviar...
Exatamente, é isso. Quanto à minha proposta de... darmos por cancelada a reunião neste momento. Eu não sei se, fazendo tanto o deputado Agostinho quer dizer alguma coisa. Mas de continuarmos a reunião numa outra data depois de
convenientemente
lermos a documentação.
Estamos abertos a todo o diálogo e estamos abertos a prestar todas as quaisquer informações e aquilo que nós possamos colaborar. Aliás, o interesse é nosso também, porque achamos que há aqui tanta situação, tantos problemas que se podem levantar, tantos problemas que vão de certeza absoluta surgir. Não temos dúvida que isto, no fundo, é um circuito que se está a fechar. No setor funerário, é um circuito que se está a fechar. E quando isso acontecer, o setor em si vai fechar também. Portanto, as agências vão fechar. Porque não vai haver possibilidades, porque vai haver uma ação dominante no mercado. Vai haver uma entidade, neste caso uma multinacional, provida de grande capital, que vai dominar o mercado e vai colocar as regras do jogo. Eles é que vão determinar as regras do jogo. E além disso, a outra faceta, na nossa ótica, é que com as privatizações dos espaços cemiteriais estão as nossas autarquias os nossos autarcas, mais concretamente, a fugir às suas responsabilidades para que foram eleitos. Eles foram eleitos para administrar os bens da autarquia. E eles, ao privatizarem uma situação dessas, ao privatizarem um cemitério que é um bem essencial, estão a fugir às suas responsabilidades. Esta é a nossa posição e a nossa leitura.
Do estudo, até da documentação que aqui nos trazem, mesmo tendo em conta que algumas dessas questões já tiveram abordagem, concretamente a resposta da autoridade à concorrência a um questionamento que nós fizemos, exatamente relativamente ao problema da concessão de Vila Nova de Gaia, e em que, de facto, a autoridade da concorrência dá uma resposta não inteiramente satisfatória. Esperemos que agora, com o parecer jurídico que lhe é entregue, haja aqui alguma reflexão diferente e alguma conclusão diferente relativamente àquilo que, para nós, é evidente. Se cria uma situação, de facto, de abuso. Claro, o abuso de poder dominante com possíveis consequências desastrosas para a generalidade das micro ou pequenas empresas que constituem esse setor. Desse ponto de vista, julgo que nós vemos também aqui pelo nosso lado e até depois da leitura, podemos vir a considerar nós próprios ou questionar a autoridade da concorrência relativamente a esta questão. De qualquer das formas, eu gostaria de lhes colocar ainda duas questões. Uma, se tem havido e se dessas conversas, diálogo com as autarquias que têm ido avançando neste processo, concretamente com Vila Nova de Gaia, com a Câmara de Vila Nova de Gaia, e se há alguma evolução positiva do ponto de vista da Câmara relativamente às questões que vocês levantam e que são de uma clareza mediana, no sentido que é uma evidência que quem dominar o espaço fica com capacidade para impor às outras empresas concorrentes com uma das suas empresas, uma das concorrentes, condições claramente desvantajosas. Portanto, se tem havido algum diálogo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, julgo para lá das situações que já estão, eu diria, concluídas, ou de Elvas e da Figueira da Foz, não sei exatamente também qual é a situação da Figueira da Foz neste momento, alguma informação sobre estas duas, sobre estas questões. Uma questão que, aproveitando a vossa presença aqui, gostaria de vos colocar, até porque foi um problema que esteve presente, quer na primeira, quer depois na segunda audiência que vocês aqui tiveram, é se houve alguma evolução relativamente ao problema da legislação que enquadra o setor. Isto é, havia projetos de alteração dessa legislação, alguma dela contra a qual vocês se manifestavam, porque ia também no pior dos sentidos, se houve alguma evolução desse ponto de vista relativamente a possíveis alterações do Decreto-Lei 206/2001.
Se me permite, eu podia responder às duas em simultâneo. E começava pela segunda. Relativamente ao projeto do Decreto-Lei 206, efetivamente, pensou-se e estudou-se uma alteração à lei. Desde a última vez que estivemos aqui reunidos até esta parte, ainda não recebemos nenhuma resposta, nem nenhuma informação da Direção-Geral. Está a superentender essa alteração do decreto-lei. Portanto, não sabemos, nesta altura, se estamos completamente a zero de qualquer evolução nesse sentido. Manifestámos contra determinadas situações desse decreto, mas nunca mais tivemos feedback da parte da Direção-Geral. Absolutamente nada. E isso vem precisamente de encontro à primeira questão que me propôs. O cemitério de Vila Nova de Gaia teve um primeiro concurso que foi em cima da hora, praticamente em cima da hora, anulado pelo seu presidente, alegando que não... alegando que perante umas declarações da nossa parte que não pactuava com situações menos claras, e então suspendeu o concurso, anulou, melhor dizendo, o concurso, sofreu, por causa disso, teve um processo, ou está com um processo de um pedido de indemnização de, creio que, se a memória não me engana, 6,5 milhões de euros, e o presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, eu, estou com um processo de queixa e crime, com um termo de identidade e residência, mas não é caso que me preocupe, também sinceramente lhes digo, mas estou com um processo de queixa e crime que foi arquivado pelo Ministério Público aqui em Lisboa, com um parecer da senhora juíza em que dizia que tudo aquilo que eu me manifestei, manifestei-me em pleno direito e com pleno direito de o fazer, e na qualidade de presidente da Associação tinha o direito e o dever de alertar as entidades oficiais para a situação desse concurso, que nós achávamos mesmo menos claro. Portanto, arquivou, não havia razão nenhuma para esse processo continuar, decidiu arquivar o processo. No entanto, e é natural, a lei também o permite, a Sérvia Ilusa recorreu para a instância superior e está a decorrer um processo, não sei em que situação, contra o presidente da associação por ter feito as declarações que fez e da qual não está minimamente arrependido, digo já. Entretanto, uma das razões era precisamente que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que não pactuava com situações menos claras, razão porque... e que a legislação também não o permitia. É verdade. A legislação não permite que as agências funerárias façam explorações de cemitérios. Está bem explícito. Tem uma função determinada. Convencidos nós, entanto, que enquanto, não sei se nova legislação que viesse a permitir eventualmente a concorrência com o concurso de agências funerárias à construção de cemitérios ou à administração de espaços cemiteriais, pensávamos nós que tal facto nunca mais voltava a acontecer. Acontece que, passado tempos, novo concurso é levantado, avança novamente, se calhar mudaram umas vírgulas, se calhar mudaram umas vírgulas. É provável que tenham mudado um ou outro membro da comissão do júri que foi constituído. É provável. O que é o facto é que, mais uma vez, o concurso avança e concorre única e exclusivamente, novamente, a Sérvia Ilusa. Se calhar, não sei, mas o que é o facto é que eles... Como é que é curioso, está aqui, é que a Sérvia Ilusa pede uma indemnização de 6 milhões e meio de euros em tribunal à Câmara e vai novamente ao mesmo concurso. Sei. E foi-lhes adjudicado com uma coisa bastante curiosa. A Câmara de Gaia vai adjudicar a construção do novo cemitério à Sérvia Ilusa, apesar de não cumprir os parâmetros de capacidade financeira fixados no programa de concurso. Não sei quais são os parâmetros de capacidade financeira, mas está aqui escrito. Foram eles que o disseram, não fui eu. E o jornalista que escreveu isto, também de certeza que não inventou, porque ele põe isto em comas. Considerando-se apenas estes elementos, deveria o júri propor a exclusão do recorrente. Pode ler-se no relatório da avaliação, a que o JN teve acesso. Mais adiante, informa que A Sérvia Lousa quer edificar parte do complexo funerário e a proposta é aceita pela autarquia num terreno de reserva agrícola nacional na fronteira entre duas freguesias. Portanto, a situação é esta. Mais tarde, passado dias, foi em votação, foi a votação e foi adiada. Foi adiada a votação, não sabemos para quando, até quando, porque com dois parceiros bastante curiosos. A CDU lembra o objetivo de construir em reserva agrícola e o PS diz temer que o novo complexo seja transformado num elefante branco. É facto. Primeiro vai destruir a reserva agrícola, depois será o elefante branco porque não tem capacidade financeira. Portanto, é esta a situação e a posição, tanto quanto nos é dado conhecer relativamente ao processo do cemitério de Vila Nova de Gaia. Não temos mais nenhuma informação recente. Foi adjudicado, e depois faltava a alteração, creio eu, que foi a aprovação pela Assembleia Municipal. Que foi, entretanto, foi retirada. A proposta de aprovação foi retirada da ata de discussão. O ato não está terminado. Quanto a nós, não está terminado pela Assembleia Municipal. Relativamente à Figueira da Foz, está tudo lá normalmente. Na paz de Deus e na paz dos anjos, bem como o Elvas, com a publicidade entrar pelos olhos dentro de toda e qualquer pessoa que entre no complexo funerário, de uma empresa funerária a administrar e a gerir uns cemitérios ou umas instalações cemiteriais. Uma empresa funerária que a lei proíbe. Não sei agora quais são os critérios, nem sei o que é que pode. Muito honestamente, e não sei o que é que, em que é que a Assembleia ou esta Comissão pode eventualmente, onde pode intervir, isso não faço ideia, porque não sei, não conheço os regulamentos da Casa. Bem que gostávamos que intervisse, porque efetivamente as ilegalidades estão cometidas. Estão a ser mais e estou convencido que vão ser mais vezes cometidas sob a capa de uma legalidade, quanto a nós, falsa.
Obrigada. Estava agora a consultar os serviços. Portanto, eu acho que devemos dar por suspensa a reunião, em vez de cancelada, e depois os serviços entram em contacto e marcam uma nova data. Portanto, depois de termos possibilidade de ler toda a documentação e decidirmos... Ora, deixa-me só dizer mais uma coisa. Pronto, depois fazem como entenderem da melhor forma a hora, o dia, pronto. Se tiverem mais documentação para além disto, que entretanto nos queiram fazer chegar, para nos prepararmos para a próxima reunião, portanto, tudo aquilo que entenderem fazer-nos chegar, mandam para os serviços que depois fazem a favor de distribuir.
Nós
de janeiro. Isso é um sábado.
E pensávamos, porventura, que a nota fosse posterior à jornada concorrente.
Eu posso confirmar
que certo. Então, muito obrigada, mais uma vez.